Divirta-se. Você está no Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém. O primeiro podcast da Cinemark.
Sejam bem-vindos a mais um Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém, o podcast quinzenal da Cinemark Brasil. Eu sou a Aline Diniz.
Eu sou Érico Borgo e hoje nós temos um tema, é um tema fácil, eu acho que é um tema fácil, mas ao mesmo tempo temos um desafio difícil para esse tema fácil, que é o seguinte: Tom Hanks, tem filme ruim desse homem? Esse é o desafio.
Deve ter.
Tem. Opa.
Deve ter. De cabeça, assim, eu não... É porque a gente tem uma mania. A gente tem uma mania de só lembrar as coisas boas, né, que as pessoas fazem. O ruim a gente esquece. A não ser que seja, assim, abismal. Aí é a primeira coisa que vem na cabeça.
Eu adorei isso que você falou, mas tem assim, imediatamente me veio um outro nome, e aí uma coisa assim, tem alguns atores e atrizes que você se pauta pelo que eles fizeram de ruim e você esquece o que eles fizeram de bom. É o contrário. Jared Leto. Jared Leto veio na cabeça na hora, assim.
O Jared Leto...
Eu só lembro de coisa ruim.
Jared Leto, pra mim, é que nem o Ridley Scott. Ele faz um pra eles, um pra mim. Um pra eles, um pra mim. Entendeu? Tipo, lembra que a gente teve uma conversa sobre o Ridley Scott? Que eu falei que eu tinha gostado muito daquele último duelo. Só que ele tinha feito Kazaguchi, 5 minutos antes. E eu gostaria de trazer aqui novamente que Kazaguchi é uma obra-prima mal compreendida, porque é genial.
Não existe filme ruim, todo filme é bom pra alguém.
Exatamente.
Eu adorei o último duelo, achei muito bom.
É muito bom o último duelo. Mas enfim, a gente não está aqui para falar do Jared Leto, a gente está aqui para falar do
Jared
Leto.
Só para me defender aqui, porque eu já imagino as hordas de fãs do Jared Leto me xingando nesse momento. É porque, putz, o cara fala, ele faz cada porcaria, ele faz o Morbius, né? O próprio, tem personagem dele do Kazaguchi lá, tem algumas coisas que ele exagera. O Coringa, ele exagera, ele é tão intenso que cansa. Mas o cara fez lá o...
É do método.
É, nossa, muito cansativo. Até o filme lá do WeWork dele, a série do WeWork, achei chata. Que ele,
então,
nossa, cansativo,
gente,
esse cara é cansativo.
A gente não está aqui para defender ou criticar o Jared Leto. Mas eu acho que ele é, tipo, muito dedicado ao, como os americanos dizem, ao craft. Ao artesanato ali que ele entrega como ator. E nisso,
dedicado
existe um
demais.
Problema.
Chato.
É isso, assim. E aí ele pode ir se dar muito bem na dedicação extrema dele, ou ele pode se dar muito mal. E é aí que fica esse... É o gato subir no telhado. Ou ele pode se salvar, ou ele pode cair e morrer. Mas,
ele
no caso
é
aquele do Tom...
funcionário ali, sabe aqueles funcionários que chega, a pessoa que chega na empresa, abre a porta da sala e fala assim, bom dia, na segunda-feira, sabe?
Sei, sabe, você tá falando de uma pessoa específica, eu sei.
Não, imagina, eu tô falando de ninguém,
imagina,
não.
Imagina, você é um anjo.
Cara,
você é um anjo de
luz, sabe a pessoa
que
chega?
Né?
Sabe a pessoa que chega e abre assim, bom dia, é o Jared Leto, entendeu? É o Jared Leto.
Dá na cara e arrancar a felicidade no soco.
Pô, para,
por que
você tá feliz desse jeito? Nossa, deixa tudo, deixa... O mundo é azedo por natureza, a gente, sabe?
Exato.
O azedume, ele é o estado natural das coisas. Então, o Jared Leto deve ser isso, ele deve chegar no set, aí ele deve dar oi pra todo mundo, feliz, ele deve cantar olá.
Ou não, porque ele não mandava rato pras pessoas lá no...
Ah, mas ele tava no método, ele tava lá fazendo a parada do Coringa, né? Enfim, Jared Leto à parte, vamos lá, vamos falar do Tom Hanks, né? Porque o Tom Hanks, ele é meio uma unanimidade em Hollywood, né? O cara é o...
Ele é muito bonzinho, né?
É um cara bonzinho, mas ele é bonzinho, mas eu não sei se ele é bonzinho do tipo que abre a porta e dá bom dia na segunda-feira de manhã pra todo mundo.
Não, de jeito nenhum.
Não sei,
eu acho
não
que
acho
ele...
que ele...
Ele só é muito bom no que ele faz e ele escolhe bem os projetos dele. E aí, assim, ele virou meio que aquela lenda americana, sabe? Todo mundo gosta dele e se você odeia o Tom Hanks, tem alguma coisa errada no seu coração.
O cara é um queridinho da América, né? Ele é um queridinho da América desde quando ele surgiu. Ele surgiu na TV, né? Ele fez algumas séries de TV ali, algumas pontas, em algumas séries bastante queridas, tipo Happy Days, né? Que era uma série muito querida dos anos 80, Caras e Caretas, né? Que é a série na qual surgiu Michael J. Fox, ele também fez uma participação especial nessa. Ele fez Táxi, que é uma série de comédia também importante. Então ele nasceu ali da TV, da comédia da TV, E aí ele foi alçado de cara ao estrelato ali em 1984 com Splash, Uma Sereia em Minha Vida, né, que é o filme com a Daryl Hannah.
Esse filme é aquele filme que toda garota adolescente... Eu ia falar dos Estados Unidos, mas talvez do mundo todo. Foi marcada por esse filme em algum momento, assim.
Pô, e o cara começa ali no Splash, aí ele fez umas comedinhas ali, ele fez A Última Festa de Solteiro, que é uma comédia... Daquela fase das comédias dos anos 80, meio do tipo, O Último Americano Virgem, Porky's.
Sim.
A Última Festa de Solteiro, que é também meio apelativo e tal.
As escrachadonas, né?
Escrachadona, bem escrachadona. Aí ele faz um filme chamado O Homem do Sapato Vermelho.
Érico, eu não sei que filme que é esse.
É um filme de perseguição da CIA. É também uma comédia. Tudo. Ele fez muita comédia no início de carreira, né? E nessa aqui, ele é um cara que é escolhido aleatoriamente ali e vira alvo de vigilância da CIA. Eu não lembro por quê, tá? Eu vi esse filme, acho que lá nos anos 80, é desses filmes que você nunca mais assistiu de novo do Tom Hanks. Tem alguns na carreira dele que isso acontece.
Você tava falando aí que ele fez muitas comédias nos anos 80. Eu acho que ele continua fazendo comédias até hoje. Porque ele tem um timing cômico muito bom. Muito bom. Tipo, ele tá agora... Ele faz aparições... Ele fez um personagem uma vez, quando ele apresentou um Saturday Night Live, que é o David S. Pumpkin. E ele continua voltando como esse personagem, porque o público americano é... Tipo, ama esse personagem. E honestamente, assim, eu já vi os sketches que ele faz desse personagem. Não tem nada demais. Mas é o Tom Hanks, sabe?
É, ele tem aquela coisa do bom moço, né? Do cara... E ele é querido. Exato. Em Hollywood. Então, isso também faz muita diferença, né? Porque às vezes o cara é muito... É bom ator, ou atrai... Ou tem um público, tem um fandom e tal ali. Mas se a relação com ele atrás das câmeras não é boa, ele começa a ficar queimado, começa a ser menos chamado para as coisas. O Tom Hanks, exato, ele é meio aquele equilíbrio, né? O cara que todo mundo fala bem dele. Ele é um cara querido no backstage. E um cara também querido pelo público. Sabe que eu acho que o primeiro filme que eu lembro de ter visto dele, tá? Eu assisti na época o Splash, eu assisti. Uhum. Mas o filme que eu lembro de ter visto dele no cinema foi Um Dia a Casa Cai, de 86.
Mas eu ia até te perguntar isso, porque assim, eu tô olhando aqui a filmografia dele, e entre Splash e Quero Ser Grande, eu não me lembro de cabeça de nenhum desses filmes que estão ali no meio. Não me lembro.
Eu lembro desse Última Festa de Solteiro, eu lembro do vagamente desse Homem do Sapato Vermelho. Tem um filme dele chamado Voluntários da Fusarca, que é maravilhoso o título em português, né? Tipo, palavras extintas, né? A Fusarca.
Fusarca.
Uma palavra extinta, ninguém nunca mais falou fusarca. Acho que a palavra fusarca não era dita em voz alta em português, assim, desde a década de 92, talvez. Esse podcast está ressuscitando a palavra fusarca nesse momento. Mas Um Dia a Casa Cai é um filme que eu lembro bem, porque ele era muito engraçado. Você sabe do que se trata esse filme, Aline?
Não faço a menor ideia. É isso. Eu não me lembro de nenhum desses filmes entre Splash de 84 e Quero Ser Grande de 88, não? E tem vários.
Cara, esse filme chama The Money Pit, em inglês. Ele é o seguinte, se eu não me engano, tá, vou falar de cabeça, assim. Então, é um casal, eu acho que eles são recém-casados, alguma coisa assim, e eles têm algum tipo de dificuldade financeira e eles compram uma casa. Eles têm um sonho de ter uma casa e eles compram uma casa. Só que a casa tá caindo aos pedaços e o cara fala, não, eu vou consertar. E aí, a história do Money Pit, né, que é o poço de dinheiro, né, que é um...
É aquele negócio que você vai jogando
vai jogando dinheiro,
e ele nunca enche.
Isso, exatamente. E aqui eles... É a casa se... São eles contra a casa.
Uhum.
Então, tipo, o cara vai pregar um prego, daí abre um buraco no chão. Ela é uma comédia muito física, de muitas situações engraçadas, assim, sabe? Meio Buster Keaton, assim. Ele cai por um buraco, sai na outra parte da casa, daí toma uma... Cai um martelo na cabeça, sabe? Esse tipo de coisa. É bem física, mas é uma comédia, assim, muito legal pra quem já fez reforma. Porque você sente a dor do cara. Putz, aí depois, cara, tipo, eu acho que esse foi o filme que eu realmente lembrei dele. Pensei no Tom Hanks. Falei, cara, é o cara do filme Um Dia a Casa Cai. É um filme que eu gosto bastante dele. Aí, eu lembro de ter visto Dragnet na locadora. Eu acho que eu assisti na locadora, mas esse Dragnet é um filme que não chamou muita atenção. Acho que não fez muito sucesso mundialmente, porque é uma coisa meio americana. Porque, sabe, baseado em uma parada gringa e tal. Não acho que ele pegou fora. Mas na sequência, veio o filme que realmente colocou o Tom Hanks no mapa, que é Quero Ser Grande. E esse Quero Ser Grande inaugurou quase um subgênero do cinema, né? Porque você tem até aqui no Brasil fez sucesso filmes desse tipo de troca... É o filme de troca de corpo, ou o filme de envelhecimento, né? Que você troca, sempre assim, você troca o corpo com o corpo de alguém do com você mesmo do futuro, ou o corpo do cara fica no corpo de uma mulher e tal. E aqui, Quero Ser Grande é a quintessência desse tipo de filme.
Né? 100%.
E é um filme, cara, que não só fez sucesso, colocou o Tom Hanks no mapa de verdade, como fez bem pro turismo de Nova York.
Ah, é? Não sabia. Ah, é por causa da Schwartz, né?
F.A.O. Schwartz, a loja de brinquedo lá no Central Park, né, que tinha o piano. Porque
na Quinta Avenida.
É, exato. Na Quinta Avenida, porque esse filme tem aquela cena classicaça, uma das cenas mais clássicas da história do cinema. Que ele, depois que ele vira adulto, e ele continua, né, com a alma de criança e tal, ele vai lá e ele brinca nesse piano, na F.A.O. Schwartz.
Teclado gigante. Eu lembro que quando ela fechou, acho que faz uns 10 anos já que ela fechou. Fiquei tão triste. Não.
Pois é, porque é isso. A primeira vez que eu fui pra Nova York, eu fiz questão de ir lá ver o tecladinho no chão do Quero Ser Grande.
Exatamente. Era um marco, era um ponto turístico na cidade.
Esse filme fez muito bem pro turismo ali daquela região, pra F.A.O. Schwartz. Venderam muito brinquedo por causa desse filme. Mas enfim, a gente tá falando do Tom Hanks, porque tem um filme novo dele em cartaz, né? Que tem aqui o Pior Vizinho do Mundo, né? O filme Eu não vi ainda, você viu, Aline?
Não vi ainda, mas sabe o que eu acho doido? Eu tô vendo muito pouco ser falado sobre esse filme. E é um daqueles filmes que, sei lá, o pôster não me chamou tanta atenção e aí eu fiquei meio, será que é bom?
Que ele faz um cara, um velho rabugento, né? Não sei se é isso que as pessoas querem saber do Tom Hanks, querem vê-lo como um rabugento.
Mas deve ter alguma história de redenção no meio do caminho ali, sabe?
Ah, com certeza, ele não ia fazer um rabugento até o fim. Mas é engraçado que tem um filme dele, que veio logo depois do Quero Ser Grande, que também é de vizinho, que chama Meus Vizinhos São um Terror. Mas ele é meio uma comédia de terror. Que ele fica convencido ali que a família que se muda pro lado da casa dele faz parte de um culto, que eles matam gente. É.
Que loucura!
E tem a Carrie Fisher nesse filme. E é um filme do Joe Dante, gente. O criador dos Gremlins e tal.
Então, eu tava até olhando aqui, uma coisa muito doida do Tom Hanks é que geralmente os atores são meio que... Eles são selecionados por papéis específicos por causa do seu histórico. Então, se o ator é comediante, ele faz mais comédia. Se o ator é mais conhecido por drama, ele faz mais drama. E o Tom Hanks tem uma mistura meio que quase perfeita na filmografia dele, de tipo, comédia, drama, suspense. Tipo, ele consegue fazer tudo. Ele se encaixa muito bem em todos esses papéis, sabe?
Sim, ele faz isso. Agora, um dos filmes dele mais criticados e que muita gente não gosta e fala, puta, talvez seja o pior filme do Tom Hanks, é o Fogueira das Vaidades, de 1990.
Não vi esse filme. Sobre o que é?
O Fogueira das Vaidades é um filme baseado num livro famoso, né, da época, tal, que é com o Tom Hanks, com o Bruce Willis e com a Melanie Griffith. É um filme do Brian De Palma. Ele é um drama, ele não é uma comédia e tal. Ele é uma parada mais aquele lado dos super ricos em Manhattan, sabe? Uma coisa de Wall Street. É a história de um cara que tem uma amante, aí tem um atropelamento, aí a vida desse cara começa a ser investigada por um repórter. E a galera justamente não gosta desse filme porque o Tom Hanks faz esse cara de Wall Street, né? Escrupuloso, um cara meio escrotão. E a grande crítica é que, como ele tava no auge do bom mocismo ali dele,
não,
sabe?
Encaixou direito.
Cara, ele tava ali, a Hollywood ali, o cinema, tava apaixonado por esse rapaz bom moço, querido, que só faz filmes legais pra família e tal. E de repente ele faz esse filme do Brian De Palma e que ele não consegue segurar essa história do cara, de ser o cara de Wall Street, meio nojento, sabe?
Michael Douglas.
Perfeito. Perfeito, Michael Douglas. Que o Michael Douglas fez filme de Wall Street, fez, né, Wall Street, Poder e Cobiça, perfeito. O Michael Douglas é o cara que tem mais essa coisa, tipo, você acredita nele como um cara...
Mas daí o Michael Douglas tem dificuldade de fazer comédia. Comédia escrachadona, que nem o Tom Hanks faz, sabe? Eu acho que é isso, assim, o Tom Hanks, eu gosto do range dele ali, da variação que ele consegue, desde a comédia mais escrachadona. E aí, no drama, ele vai até a metade. Que é, ele consegue fazer, assim, o policial, o investigador, sabe? Que nem o Capitão Phillips, por exemplo, que ele é o capitão do barco. Ele passa uma certa postura de liderança também. Mas ele não sabe ser escroto.
É isso. Eu acho que você matou, assim. Tipo, talvez... É um treco que tá tão fora da essência dele...
Exato.
Que ele não consegue replicar nos papéis. talvez. Claro, né, que tem muito ator que deve ser um doce e que na, ali nas telas é um nojento, faz muito papel vilão e tal, essas coisas.
Total. Tipo,
mas no caso do Tom Hanks, será? Pode ser uma espécie de uma limitação na atuação dele? Será que a gente pode se atrever?
Talvez.
É, eu é sei. É realmente, cara, é muito difícil você comprar o Tom Hanks como um cara do mal. E esse A Fogueira das Vaidades é considerado um dos filmes menos queridos deles. Aí, justamente por essa falta de entrega, de você não acreditar que um cara tão legalzão pode ser aquele
sabe
nojento.
Sabe quem não é assim? Meryl Streep. Meryl Streep vai de Mamma Mia ao Diabo Veste Prada.
Meryl Streep vai.
Canta
vai.
E os caralho. Meryl Streep.
Ele a fez com ela, né? O seu filme favorito lá, ele não tá no Mamma Mia?
Não. Mamma Mia é o Pierce Brosnan, o Colin Firth e o Stellan Skarsgård. Caraca, dicção foi com Deus hoje aqui, ó.
Nossa, eu tinha certeza que ele tava em alguma Mamma Mia, mas é...
Não,
é,
então. Não tá, não.
Então, mais um motivo pra eu nunca assistir Mamma Mia, porque não tem...
Ah, não, Érico, pelo amor de Deus, Mamma Mia é maravilhoso, uma obra de arte, tem que assistir. Mas, ó, a gente tem que falar também, eu vou pular alguns anos aqui, não sei se você quer comentar sobre alguma coisa que vem antes de Forrest Gump, que é o primeiro filme...
Ah, eu quero comentar Filadélfia ali.
Não, mas deixa eu só falar uma coisa de Forrest Gump. É que eu nunca vi Filadélfia, tá? É um filme que eu tenho muita vontade de ver, que eu preciso ver, eu sei. Mas Forrest Gump foi o primeiro... que eu me lembre, tá? Foi o primeiro filme que eu sabia quem era o Tom Hanks e dei play por causa dele, sabe? Eu já, vi Forrest Gump mais tarde na minha vida. Cara, e é um filme maravilhoso. Eu amo. Mas fala de Filadélfia antes.
Na verdade, tem um antes ainda que a gente precisa falar, que é o Sintonia de Amor, que é uma das... É uma comédia romântica, pô, super querida também pelas pessoas. Que é filme da Nora Ephron com o Tom Hanks e com a Meg Ryan.
Sim, eu amo a Nora Ephron.
Ela fez, você falou da Meryl Streep, eu entrevistei a Nora Ephron e a Meryl Streep uns 2 anos antes dela falecer pro Julie Julia.
Eu amo esse filme, Érico.
Pô, foi tão... Nossa, não, o filme é muito bom. Eu gosto bastante desse filme também.
Eu amo esse filme.
Eu gosto muito desse filme. E eu tive esse privilégio de entrevistar as duas. É uma mesa redonda e tal, mas tipo, foi muito legal. Foi muito gostoso.
Duas mulheres poderosíssimas.
Pois é, cara. Tipo, eu fiquei até... Na verdade, vou te falar uma coisa. Eu fiquei um pouco acuado ali, porque só tinha jornalistas mulheres. Eram, tipo, 5 jornalistas mulheres. A Meryl Streep, a Nora Ephron e eu. Então, as pautas, cara...
Pela primeira vez.
Era um lugar de fala ali,
se sentindo acuado.
Não, eu fiquei quietinho, assim. Eu falo, eu fiz a entrevista, eu abri a boca, eu tomei uma invertida. Tá,
sério?
Porque elas estavam numa pauta super feminista, falando de tudo, a conversa inteira era sobre feminino e tal. Porque a Julia Child foi uma, né, super importante.
Um ícone.
E tal, e aquela coisa. E eu ali, pensando, putz, essa...
O que eu faço?
O que eu faço? Porque essa entrevista vai render zero pra mim, né? Porque eu preciso produzir alguma coisa que eu tenha algum tipo pro público que é o meu também. E aí eu fui puxar uma parada meio técnica, eu fui fazer uma pergunta meio de... Como é que foi? Porque eu acho lindíssima aquela cena final, que você tá na cozinha da Julia Child e de repente você tem uma transição... pra cozinha dela no Smithsonian e entra a Julie, né? Quem que é o nome dela, cara?
Amy Adams.
Amy Adams. E aí entra a Amy Adams ali e tal, e você percebe que elas estavam o tempo inteiro no mesmo ambiente, que foi um plano sequência, uma transição de anos se passando num plano sequência ali. Eu achei aquilo absolutamente brilhante, e eu queria que a Nora Ephron comentasse aquilo, porque pra mim foi uma genialidade de cinematografia, assim, incrível. Elas não queriam falar de técnica, ela não queria falar nada. Ela falou, isso aí foi só um talalá, talalá. E me cortou e, tipo, vamos voltar ao que interessa, que é o papo aqui. Daí eu fiquei quieto, falei, não, conversa aí que eu vou...
Eu vou ouvir, eu vou ter uma aula aqui.
Eu fico quietinho aqui e pronto. Mas
ai, que é delícia. Isso.
Então, Nora Ephron e ela fez o filme com o Tom Hanks, que esse Sintonia de Amor, que é fofinho e tal. E aí vem o Filadélfia. Filadélfia é o filme que colocou ele na rota dos prêmios, né? Ele já tinha sido indicado a um Oscar, ele foi indicado ao Oscar em 89 por melhor ator no Big, no Quero Ser Grande. Não ganhou. Mas em 94 ele ganha como melhor ator por Filadélfia, né? Fazendo lá, porque é o filme sobre a AIDS e tal. Filme, nossa, fortíssimo. Um filme que foi... É um filme do Jonathan Demme, que é o cara do Silêncio dos Inocentes, né? É um filme que foi muito importante pra época, porque tinha muito preconceito, né, sobre a AIDS e tal, sobre a doença, muita desinformação, muita, sabe, tipo, a gente não sabia de nada, né, só ouvia coisas terríveis e tal, e de repente veio um filme sensível ali com o Tom Hanks fazendo o papel desse cara aí, né, que tipo, tava soro positivo e tal, e que coloca ali traz uma empatia pelas vítimas e pelas pessoas que, né, que tinham problema e tal, que estavam passando pelo problema, que muda um pouco a percepção do mundo a respeito da AIDS. Então, porra, também é o papel do cinema aí nisso. Eu, porra, merecidíssimo ele ter vencido o Oscar por esse filme, pelo Filadélfia.
Eu nunca vi, mas de toda a descrição que você me deu, eu concordo com você. E só me deixou com mais vontade de ver o filme. Mas eu tava, enquanto você tava falando, eu tava pesquisando aqui, e o Sintonia do Amor não foi o único filme que o Tom Hanks fez com a Nora Ephron. Ele fez outro. Ele fez Mensagem Pra Você.
Mensagem Pra Você é outro filme. Também com a Meg Ryan, né? Também com a Meg Ryan. Dois filmes dele com a Nora Ephron, com a Meg Ryan, que são bem encantadores, assim.
São. Eu adoro a Nora Ephron. Eu acho que ela tinha uma sensibilidade pra falar sobre romance de uma maneira que ficava meloso e gostoso, mas ao mesmo tempo adulto, sabe? Que agradasse a todos. Mas chegou a hora da gente falar de Forrest Gump, então, Érico Porco, vai.
Chegou, vamos falar de Forrest Gump, um dos meus filmes favoritos do Tom Hanks até hoje.
Eu amo esse filme. Eu acho engraçado que recentemente eu vi uma entrevista dele falando sobre esse filme, dizendo, o Graham Norton perguntou pra ele assim, eu ouvi dizer que você tem uma história engraçada sobre Forrest Gump e o sotaque do Forrest Gump. Ele falou, então, quando a gente contratou o menino pra interpretar o jovem Forrest Gump, ele era um menino do interior ali, dos Estados Unidos, de um dos estados que fala com um sotaque bem diferente, carregado. E como ele era muito do interior, ele tinha algumas questões no sotaque dele que ele não conseguia mudar. Então, tipo, a ideia era fazer um sotaque, outro tipo de sotaque pro filme. E aí, quando esse menino apareceu, ele falou, bem, não vai ter o que fazer. E aí, o Tom Hanks imitou o sotaque do menino. Então, o sotaque que o Tom Hanks tem no filme é o sotaque original do jovem Forrest Gump no começo do filme. O que eu acho
bacana.
Mano, genial, genial.
Maravilhoso. O cara se inspirar, assim, né, buscar... Construir o personagem, né, a partir de algo que... ele tinha real ali na sua frente, bem, bem bacana. Pô, e Forrest Gump, né, pô, filme do Robert Zemeckis, que é um dos monstros gênios do cinema ali, especialmente dos anos 80. Pô,
falando cara... em Robert Zemeckis e Tom Hanks, gostaria de dizer que Expresso do... Como que é o nome do filme?
Nossa, Expresso do Natal. Tá. Podemos falar de...
Eu amo esse filme, Érico. Eu acho sério? Que ele é um filme muito subestimado. Sério?
Olha, eu ia colocar ele como um dos filmes que a gente já tá aqui no... Todo filme é bom pra alguém, não existe filme ruim.
Você já reviu esse filme recentemente?
Não, Aline, porque...
Esse filme é muito bom.
Ai, Aline, mas ele sofre demais, demais com a computação gráfica, né?
Não sofre. Se você reassistir, você vai perceber. Não é tão feio quanto a gente lembrava que ele era.
Aline do céu, parece um defunto animado.
Não parece, juro. Eu juro. Dá uma... O Expresso Polar... Dá uma segunda chance pro Expresso Polar. Esse filme é maravilhoso. O roteiro é genial. A direção do Robert Zemeckis é maravilhosa. E você tem que lembrar que ele tava... Mano, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, tá? O Renato, que é o meu excelentíssimo aqui, ele é muito fã de Senhor dos Anéis. Muito fã de Senhor dos Anéis. E eu nunca tinha visto Senhor dos Anéis, tá? Era uma falha de caráter gigantesca minha, nunca tinha visto. Porque quando eles estavam saindo, eu era muito criança.
Aline, não é uma falha de caráter, nada. É uma oportunidade.
Oportunidade, correto. Você muito obrigado.
Uma oportunidade de assistir O Senhor dos Anéis pela primeira vez. Ele te mostrou em versão estendida de cara, né? Por favor.
Claro que não, porque a versão estendida tem 5 horas de duração, pelo amor de Deus.
Desculpa, Renato, uma decepção nesse momento.
Érico, você já errou muito na minha vida me mostrando as coisas na ordem errada. O Renato tá fazendo certo, porque eu vi o filme inteiro.
Você, a nossa relação era um experimento, tá?
Vai tipo, a merda.
Assim, vamos ver o que acontece com a mente do jovem se ele assistir episódio 1 primeiro. Sabe,
é, tipo, uma bosta, porque agora eu odeio Star Wars. Esse é o problema, entendeu? Você estragou toda uma franquia pra mim.
Eu
Mas,
tava
enfim.
Fazendo experiências. O Renato não tem que experimentar com você. Ele tem que
Ele me mostrou que ele achava que eu ia gostar mais. E, de fato, eu adorei o primeiro Senhor dos Anéis. Só que o primeiro Senhor dos Anéis foi lançado no ano de 2001, correto?
Ele é de 2001, sim. 2002.
Os efeitos especiais do Senhor dos Anéis, em alguns momentos, é horroroso. E ganhou 400 Oscar, entendeu?
É mais ou menos parecido com os efeitos do primeiro Harry Potter. É tudo aquela mesma época.
Então, é que a diferença é que Senhor dos Anéis tem vários... Porque, assim, Harry Potter, ele usa de efeitos visuais, de fato, em alguns poucos momentos. Tipo, a chave voadora. São coisas muito específicas que você
ali,
realmente precisa...
O trasgo é horroroso.
Então,
o trasgo
beleza.
Massinha.
Mas aí, por exemplo, tem cena de helicóptero, porque não tinha drone naquela época, né? Cena de helicóptero, que eles precisam gravar os hobbits andando na distância. Os hobbits são inseridos digitalmente. Parece duas formiguinhas, assim, ó. É muito feio. É muito feio. Tipo, qualquer cena que tem gente de longe é muito feio. Eles andam mais rápido do que eles deveriam. As sombras são todas erradas. Então, o que eu gostaria de dizer é... Deem uma segunda chance ao Expresso Polar. Eu juro. Eu prometo. Eu prometo. Pode me cobrar depois.
Tá bom.
Tá bom. Você não viu nem De Amor Sublime Amor ainda, ô?
Eu vou ver.
Ai, vou ver. Vou ver. Deus tá vendo, viu? Vai chegar lá na porta do céu, ele vai falar assim, você viu os filmes que a Aline mandou?
Tá na minha lista,
Aí você vai falar, não, ele vai falar, então você desce, que aqui você não fica.
Olha só. Olha, vou te falar, se o paraíso, se pra adentrar os portões do paraíso eu tiver que gostar de musical...
Não é gostar de musical, é assistir a Amor Sublime Amor do Steven Spielberg, que eu já te falei que você vai gostar.
Eu vou ver. Esse eu vou ver sim, porque eu tô num caso de amor renascido com Steven Spielberg. Ultimamente, eu tava muito de saco cheio dele. Uma época aí, eu não tava gostando dos filmes dele. Aquela época do Cavalo de Fogo lá, aquele, sei lá.
Você viu os Fablemen?
Eu adorei os Fablemans.
Os Fablemans é maravilhoso.
Eu amei os Fablemans, cara. Tipo, fiquei muito feliz com o filme que ele fez ali. Puta, adorei. De verdade, assim. Então...
Assista. Ó, você tem duas lições de casa. Duas lições de casa. Você viu o vídeo que eu te mandei?
Não.
Porra, Érico, o vídeo tem 10 minutos, cara. Ó, você tem três lições de casa, então. Você vai assistir o vídeo que eu te mandei. Você vai assistir Amor Sublime Amor. E você vai dar uma segunda chance pro Expresso Polar.
Cada não existe filme ruim, todo filme é bom para alguém, aumenta a minha lição de casa, velho. Você parece
todas as lições
ruim.
De casa. Érico, eu tive que assistir o filme do Stallone de Guerra de Braço. Você tá entendendo? Não vem com essa. Não, senhor.
Mudou a sua vida, fala sério,
que
é maravilhoso.
Mudou minha vida? Você tá me devendo, entendeu? Você tá me devendo. Você cata um óleo pra passar na sua cara de pau, porque você tá me devendo.
Ai, caraca. Olha, vou te falar que em 94, depois de Forrest Gump, vem uma série de coisas boas desse homem. Mas uma série, Aline. Porque o cara faz 94, Forrest Gump. 95, Apollo 13. Você assistiu Apollo 13 no cinema ou você era muito jovem?
Eu era muito jovem, eu tinha 5 anos.
Você tinha 5, você é de 90.
Aline, 4, dependendo de quando ele saiu.
Eu vou te falar uma coisa. A cena do foguete ligando ali os motores e decolando, aquele... Sabe aquele fogo, aquele barulho do motor, aquela coisa toda? A sala de cinema vibrando e o treco subindo ali. Foi uma das experiências cinematográficas mais legais que eu tive na minha vida.
Eu imagino. Eu só vou poder ver Apollo 13 no cinema agora se a Cinemark quiser fazer uma daquelas sessões que eles sempre fazem de relembrar os clássicos.
Que olha que pode tubarão. Ser, hein? Vamos ver.
Alô, olha Cinemark!
Olha que eles escutam esse podcast, hein?
Alô, Cinemark!
Imagina na Telex D.
Queria.
Nossa, com o sistema de som que tem hoje, que é muito melhor que o que tinha em 95.
Pois é.
Cara, incrível.
Então, mas um filme que eu vi no cinema foi Toy Story, o primeiro.
Toy Story. Toy Story deve ter sido seu primeiro filme do Tom Hanks.
Talvez. Mas é que aí 95. Não era o Tom Hanks, né? Porque eu devo ter visto dublado.
Ah, tá certo.
Mas
tá
querendo certo. Ou não, os trejeitos, as movimentações do... Eles devem ter usado alguma coisa dele
ali. Com certeza.
Porque na época eles ainda não faziam muito isso, mas enfim. O primeiro Toy Story é de 95. O segundo Toy Story é de 99. E a diferença visual de um para o outro... Foram 4 anos. 4 anos, pois teoricamente, não é muito tempo. É absurdo. É absurdo. absurdo. Tipo assim, é tudo meio quadradão no primeiro filme, tudo meio sem textura, as bocas não mexem direito, sabe? E no segundo filme é tipo, mano, e não era nem 2000 ainda, saca?
Enfim, Toy Story, sucesso gigantesco, né, pra Pixar, primeiro filme da Pixar e tal. Depois veio o nosso, o The Wonders, que é outro filme que eu adoro, do Tom Hanks.
Amo, filme de boy band. Filme e é uma daquelas músicas que você não sabe que a música é a original do filme e ela faz um puta sucesso até hoje, né?
Faz, faz. You doing that thing you do. É muito bom, cara, tipo...
My heart into a million pieces.
Que era meio Monkeys, meio Beatles, né? Era uma... Muito, pô, é um filminho muito gostoso que ele lançou o filho dele nesse filme, né?
Então, o Tom Hanks, inclusive, estava envolvido numa polêmica recentemente exatamente sobre isso. Que tava... Porque é isso, o Tom Hanks é um cara super bonzinho e tal, não sei o quê, mas é, o nepotismo rola solto ali quando ele tenta forçar o filho dele.
Lógico,
em qualquer
esse
filme
tem a Rita Wilson também.
É claro que tem.
Mas Aline do céu, depois de The Wonders, o que, que o cara faz? Ele faz o Resgate do Soldado Ryan, de 98, Spielberg. Começa ali uma parceria louca com o Spielberg, que rendeu Band of Brothers, The Pacific, né? Tipo, putz, os caras com essa obsessão de Segunda Guerra Mundial dos dois, rendeu coisa boa. E Resgate do Soldado Ryan, assim, eu vou te falar uma coisa, tá? Eu não sou um fã gigantesco do final do filme, aquela coisa. Não, eu começo,
mas é
eu acho...
Mas é que aí a gente tá falando sobre o sonho americano, né?
É,
a pira dos caras lá de querer que dê tudo certo, que vai tudo bem e tudo mais, aquele filme heróico, etc.
É bonito que tem lá tem o cara visitando o túmulo lá, tal, que é bonito, as cenas são bonitas e tal. É um filme que eu gosto, mas eu não amo. Eu gosto muito mais de Band of Brothers, tá, do que do Resgate do Soldado Ryan. Mas olha, aí a gente tava falando em 99, olha a sequência que ele fez... Em 99, 2000 e depois ali no comecinho de 2000. Tá? Ele fez Espera de um Milagre, 99, que é um filme que, nossa, galera na época... Eu não sei hoje se as pessoas ainda são obcecadas.
Eu lembro que eu estava na redação do Omelete, já tinha todo mundo indo embora e aí o homem morreu.
É, né? Foi uma comoção
tão
grande.
Fui eu que escrevi. Eu era estagiária ainda, eu tinha começado a trabalhar, sei lá, 6 meses... E fui eu que escrevi a notícia.
O Michael Clark Duncan.
Fui eu que escrevi a notícia que o Michael Clark Duncan morreu. E, cara, fiquei triste. Eu tremia na hora que eu escrevi a notícia. Foi um momento triste, porque era um filme que eu também tinha assistido jovem, sabe? E é um filme muito emocional.
Ele
que te toca muito, sabe?
Ele é. Baseado numa história do Stephen King, que foi uma experiência literária do Stephen King, Espera de um Milagre. Ele lançou em fascículos esse livro.
Olha, não sabia disso.
É, ele lançou em fascículos e ele esperava as pessoas lerem os fascículos, os libretinhos, assim, eram uns livros fininhos. As pessoas liam, aí elas mandavam um e-mail pra ele, que foi, ele criou um site pra colocar, pra receber. Foi uma experiência literária barra de comunicação de comunidade do Stephen King, ali na final da década de 90. E aí ele pegava feedback, ele ouvia o que as pessoas queriam, não, o que elas não queriam e tal, e aí ele escrevia o próximo capítulo. E assim ele foi. Eu, se não me engano, são, sei lá, 4 ou 6 livros desse A Espera de um Milagre. É, foi bem legal na época isso. Aí o cara fez Náufrago, Aline, que é outro que também... Tipo, até hoje você pega uma bola de vôlei...
Wilson!
Não existe um ser humano na face da Terra que pegue uma bola de vôlei branca ali e não faça a brincadeira do Wilson. Não existe. A não ser, talvez, o pessoal que joga vôlei.
Né? Eu lembro.
Vai ser muito chato toda vez.
Que durante a pandemia, eu era colunista do UOL, do portal UOL. E aí eu escrevi uma matéria sobre como os atores famosos estavam se desdobrando ali pra ficar em contato com o público, participar dos programas, pra, tipo, continuar trazendo entretenimento pras pessoas que estavam presas dentro de casa, né? Enquanto o mundo desabava. E eu lembro que o Tom Hanks fez isso. E aí, é um hábito muito antigo da gente de escrever o sobrenome quando a gente vai falar sobre a pessoa repetidas vezes. Eu escrevi Hanks, que foi filmado por Wilson, e aí eu coloquei entre parênteses a esposa, não a bola. Eu lembro que a minha editora na época me mandou mensagem falando: eu nunca tinha pensado nisso. Como assim? Aí eu, caraca, eu também não. Só na hora que eu escrevi o Wilson, eu falei, eu me sinto na obrigação de explicar qual das duas, sabe? até hoje, essa é uma piadinha da qual eu tenho muito orgulho.
Realmente é muito boa, cara. É a Rita Wilson. É a família Wilson.
Exato. Na hora que eu escrevi, ai, eu falei, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido, sabe? Enfim.
Mas é um filme muito legal, Náufrago, meu. Tipo, putz, é um filme que também assisti no cinema, lembro de ter visto no cinema, foi muito... Outra parceria dele, né, com o Robert Zemeckis. Também,
exato. Acho que ele tem parcerias muito fortes ao longo da carreira toda dele, que aí a gente vai com o Robert Zemeckis e com o próprio Spielberg, que ele volta também em 2002 pra fazer o Prenda-me Se For Capaz.
O Prenda-me Se For Capaz. O Terminal. Terminal é do Spielberg?
Terminal é do Spielberg.
Eu não lembrava que Terminal era do Spielberg. Você acredita
Terminal
nisso?
Terminal é do Spielberg.
Eu não lembrava que o cara...
E você quer ver o que mais? É
o Ponte dos Espiões.
E o Código da Vinci é do Ron Howard. Então, quer dizer, a gente tem quatro diretores aí. Tem a Nora Ephron, tem o Spielberg, tem o Zemeckis e tem o Ron Howard, que... trabalharam muitas vezes com o Tom Hanks ao longo da carreira deles.
Mas olha ali, eu tava lendo outro dia uma entrevista do Tom Hanks, e ele tava falando assim que, pô, legal, as pessoas lembram de tantos filmes meus, tanta coisa na minha cinematografia, tanta coisa legal, tanto filme importante que eu fiz e tal, mas o filme que eu mais gostaria que lembrassem, ninguém lembra. Você sabe qual é?
Qual que é?
Estrada para a Perdição.
Não sei que filme que é esse, ele tem razão.
Estrada para a Perdição, Aline, é um filme do Sam Mendes, que é baseado na graphic novel do Max Allan Collins. É um filmaço, tá? É um filme que hoje em dia ele estaria muito em voga, porque é um matador e o seu filho, tá? Tipo, é o tipo de filme que tá, o tipo de produção que tá na moda.
Exato.
É o filho do mafioso, testemunha ali um assassinato, e aí ele e o pai dele são forçados a fugir, e é meio de época, meio na época da lei seca.
Da proibição, tal, né?
Da proibição. É um filmaço. Road to Perdition, que é um, né, que é, enfim, é do Sam Mendes, é o cara que dirigiu, fez um 007 aí, fez o Beleza Americana, o cara também, um diretor excelente, e o Tom Hanks reclama que ninguém lembra do que ele fez Estrada para a Perdição, então um dos filmes que ele mais tem orgulho de ter feito é esse aí.
E ninguém lembra dele, tadinho.
Tá lembrado aqui, então, ó, um abraço pro Tom Hanks, se tiver ouvindo.
Tomara que ele ouça esse podcast.
Se você estiver ouvindo, Tom Hanks, um abraço pra você.
Mas deixa eu te falar, os filmes que eu mais lembro, assim, do início dos anos 2000, são realmente o Prenda-me Se For Capaz, o Terminal... O Expresso Polar, que eu vou falar aqui pra sempre dele. Assistam.
Vai fazer até a ASMR do Expresso
até
Polar.
Até a ASMR, Expresso Polar, gente, assistam, muito bom, de verdade. E Carros, né, que ele faz o carro do Woody. Olha que loucura. Eu acho doido que é isso, assim. Ele abraçou muito a ideia de participar do Toy Story, que teoricamente... Isso ele falou também num programa que eu assisti do Graham Norton, que é muito doido. Chegou um ponto onde a demanda... O Toy Story ficou tão grande como franquia ali dentro da Disney, com participação nos parques, brinquedos e tudo mais, que ele não tava conseguindo mais seguir com a demanda das necessidades de voiceover pro Woody, pro personagem que ele fazia no filme. E aí ele, trabalhando muito bem em dar trabalho para a família dele, pediu pro irmão dele fazer as vozes do Woody. Então, tem algumas vezes que a gente ouve o Woody falar e não é o Tom Hanks. É o irmão do Tom Hanks que faz a voz do Woody.
Você
não sabia disso, né?
Não.
Pois é.
Você falou um negócio que você me lembrou outra história. Eu sei que a gente já tá com esse... Esse aqui deve ser o maior Não Existe Filme Ruim de todos até agora.
Mas é que a gente tá meio sem foco também, né?
É, mas tudo bem. Assim que é bom, eu acho.
É.
Você sabe que eu falei, né, que tipo... A primeira coisa que eu fui fazer lá... a primeira vez que eu fui pra Nova York foi... Fui lá na FAO Schwartz ver o piano do Quero Ser Grande. Outra coisa que eu fiz questão de fazer, eu fui ao Planetário, lá do Museu de História Natural. Eu sempre fui louco pra ir no Museu de História Natural de Nova York. E eu fui ao Planetário, porque eu adoro planetários, nerd, né? E a narração era do Tom Hanks.
Que legal!
Lembrei disso agora, velho. Tipo, eu não lembrava disso. A narração era do Tom Hanks. Nossa, eu fiquei emocionadíssimo ali, porque fala aquela coisa, oi, aqui é o Tom Hanks. Tarará, tarará. Oh. E começa a falar as estrelas e o caralho. Tá, puta.
Que fofo.
Mó legal. Então, tipo, fui acompanhado por Tom Hanks na minha primeira viagem a Nova York. Falando
agora
nisso...
Eu ia te fazer uma pergunta.
Como eu tava... Eu ia puxar uma coisa aqui ali, um momento meio...
Você ia puxar o Código da Vinci?
Não, eu ia puxar aqui o seguinte, tipo...
Era o que eu ia puxar também. A gente tá alinhado.
Estamos alinhados. Existem muitos filmes incríveis de Tom Hanks, né? Tem muito filme bom. A gente até aqui quase que só falou de filmes super legais e positivos e, né, Tom Hanks maravilhoso. Mas tem ali, velho, tem Matadores de Velhinha em 2004.
Pagar as contas, né, Érico?
Pagar as contas, mas, pô, o cara já tinha feito. Olha o Terminal em 2004. Fez Elvis Não Morreu, ainda não morreu em 2004. Fez Expresso Polar em 2004. Tipo, tá com dinheiro no bolso, entendeu? Mas aí fez lá Matadores de Velhinha, que eu acho um filme ruim. Ruim, de Tom Hanks. 2006, ele lança aí o Código da Vinci, que deve ser, sei lá, talvez um dos filmes mais vistos do Tom Hanks aí. Mas que eu detesto.
Eu não detesto. Eu não detesto. Tá longe de ser meu filme favorito, mas eu li o livro, né? E eu lembro que na época eu tava ali bem, eu tinha aqui 14, 15, 16 anos. Era aquele tipo de misterinho que é, sabe? Gostosinho de ler. Sim. Exato. E era facinho. Os livros do Dan Brown são bem fáceis de ler. Eles são bem, tipo, fluidos, assim. Mas eu tenho uma história muito curiosa sobre o Código da Vinci, que é a seguinte. Meus pais são divorciados, né? E aí eu passava alguns finais de semana, quando eu queria ir, e eram muito raros esses finais de semana, eu ia passar o final de semana na casa do meu pai. E na casa do meu pai só se assistia a filmes dublado. E eu já falava inglês, eu já tinha uma facilidade e tudo mais, e eu não gostava de ver filmes dublado, porque eu sempre fui muito nerdona de atores nesse sentido, né? Então até hoje, eu tenho um orgulho muito grande de dizer que às vezes eu ouço a voz de algum ator dublando alguma coisa e eu sei quem é a pessoa, porque eu reconheço muito fácil as vozes dos atores. E aí eu tive um momento, foi a primeira vez que eu realmente entendi que eu, Aline, eu não gosto de assistir a filmes em live action dublado, porque foi o momento que o Tom Hanks tá saindo da sombra, só que ele já tá falando. E aí eu percebi, quando eu ouvi a voz, eu falei, ah, deve ser qualquer pessoa. E aí saiu da sombra o Tom Hanks. Aí eu fiz, não dá pra mim. E aí eu saí da sala e falei, não consigo mais assistir assim. Porque eu precisava que a voz do cara fosse a voz que eu conheço e não outra voz. E aí naquele momento eu tive aquela luz dentro da minha cabeça que eu falei, não é pra mim mesmo não. Ainda bem que existe, porque senão minha família por parte de pai não ia conseguir assistir a filme nenhum, porque eles não falam inglês e não gostam de ler legenda. Mas pra mim não é não.
Eu acho que a gente já chegamos, hein? Chegamos talvez aí aos piores filmes do Tom Hanks. Essa franquia do Dan Brown aí, eu não gosto, não. Mas,
viu o Larry Crowne, O Amor Está de Volta, que é com a Julia Roberts?
É fofo. É um filme fofo, o Larry Crowne. É bem, tipo, é o tipo de filme que a... Existe uma categoria toda própria de tipos de filme que a Natália assiste no avião, fica apaixonada, que eu não quis ver, porque eu falo, não quero ver comédia romântica, e, né, aí ela chega, volta e me faz assistir.
Entendi.
Esse Larry Crowne é esse tipo de filme, cai nessa categoria aí dos filmes que eu finjo que não existem.
Eu achei, Érico. Eu achei a gema.
Qual?
Assim, esse é um filme que eu particularmente não odeio também, mas ele é odiado.
É.
Que é A Viagem, Cloud Atlas, das irmãs Wachowski. Achei.
Esse filme, olha, eu defendi na época, viu? Eu defendi, porque eu sou muito beat das Wachowski. Beat
eu
mesmo,
gosto
eu sou.
Muito.
Eu assim, sou essa pessoa.
Eu também. Eu gosto muito delas. Eu gosto defendi muito do que elas se propõem a fazer. Eu também. Defendo até hoje. E as pessoas
sou
não entendem.
Sou Speed Racer, sou do time do Speed Racer.
Eu 100% isso. Defendo Speed Racer
Tamo
quando
junto.
Eu posso.
Tamo
Mas é que eu acho que Cloud Atlas, ele é um filme muito longo. E ele tem uma premissa muito diferentona. E aí é difícil mesmo, né, de engatar.
Olha, eu defendi na época, você me fala agora. Não, beleza, a viagem, do que se trata? Faço a menor ideia.
Ah,
eu
são
não
pessoas
consigo...
conectadas ao longo da vida e da história. E aquela brisa das Wachowski de sempre.
Se eu tivesse que suecar esse filme agora, sabe? De recriar ele, escrever uma redação tipo, sobre o que se trata. Eu ia lembrar que era o Tom Hanks meio sujo ali, meio barbudo, falando com um idioma estranho. E é a única coisa que eu me lembro desse filme.
Mas é isso, é porque é o mesmo elenco em vários meio que, tipo, curtas diferentes. E eles são os mesmos personagens ao longo de momentos diferentes Sim. da história e de civilizações e etc. Mas aí, ó, logo depois de Cloud Atlas, ele fez o Capitão Phillips.
Capitão Phillips, que é bem legal. Bem legal.
Eu gosto bastante também de Capitão Phillips.
É um bom filme esse aí.
E tem um que acaba ficando meio esquecido no meio de tudo isso, e que eu lembro que na época teve muita gente que falou mal, que é o Walt nos bastidores de Mary Poppins, que é o Tom Hanks e a Emma Thompson.
É, mas esse filme é ruinzinho, sabia?
Ah, eu gosto. É porque eu sou meio... Eu sou assim...
É, você é assim
cadelinha da... Com Disney. Cadelinha da, de Mary Poppins, cadelinha... É. Entendeu?
Entendi. É isso. Eu achei fraco, achei um filme meio fraco, assim, né? Tipo, sei lá, que é o Walt Disney tentando convencer a autora lá a liberar o Mary Poppins pra fazer filme, né?
Exato.
É, eu não, não foi um filme que eu gostei muito, não.
É porque eu lembro que o que muita gente fala também é que esse filme acaba passando um pouco de pano pro Disney, porque ele não era fofo daquele jeito, não. Ele era um cara bem escroto, no caso. Mas é isso, assim, se você vai romantizar... romantiza, sabe? Mary Poppins é tão gostoso, é tão legal. E eu gosto tanto da... Como é o nome dela? Emily Blunt como Mary Poppins.
Ele adaptou, ele participa aí de um filme chamado Tão Forte e Tão Perto. Ele é baseado num livro do Jonathan Safran Foer, que é um filme do Stephen Daldry. Cara, o livro é lindíssimo, lindíssimo. A história de um menino que tem ali um grau de autismo e ele... Ele acha uma chave na casa dele, ele acredita que essa chave é uma mensagem do pai, e ele começa a andar pela cidade para encontrar a fechadura que vai abrir com aquela chave. E aí, o livro são os diários do menino. Ele escreve como se fosse do ponto de vista do menino, como se o menino estivesse escrevendo. Cara, é de uma sensibilidade. A coisa é tão linda, Aline. Tipo, esse livro é lindíssimo, tá?
E o filme?
E a adaptação... Não sei, talvez aí seja aquela história da expectativa, sabe? Porque eu esperava algo tão bom, porque eu sou tão fã desse livro, que achei meio genérico, sabe?
Entendi.
Ficou meio genericão, assim.
Eu lembro que na época, pré o filme ser lançado, falava-se muito sobre esse filme. E aí depois, essa conversa morreu muito rápido. Eu acho que foi por isso que eu também nunca me interessei por ver.
Total, deve ser isso mesmo. E olha, vou te falar, a gente ainda tem muito filme do Tom Hanks aqui. Vamos selecionar alguns. Porque tem muita coisa recente também do Tom Hanks que a gente não lembra. O Negócio das Arábias. Eu assisti esse filme, mas tipo...
Eu não sei que filme é esse, honestamente. Mas eu acho muito curioso, porque assim, por exemplo, a gente falou do Capitão Phillips. Aí ele fez Capitão Phillips, aí ele fez Sully, o herói do Rio Hudson, e aí ele fez Greyhound, Na Mira do Inimigo, que pra mim é tudo igual. Honestamente, assim, tipo, é o mesmo filme com temáticas diferentes, sabe? Se você colocar o pôster dos três filmes, um do lado do outro, eu aposto que não dá pra saber qual que é qual.
É, eu tô até olhando aqui os três pôsteres. É, tem água, né? Os três têm água.
Os três têm água, o céu azul, é tudo no meio, mesmo tom, assim.
Aí o cara, putz, o que mais que ele fez aí recente, que eu acho que vale a pena mencionar? The Post, A Guerra Secreta, que é bom.
É, ele foi bem indicado pelo Relatos do Mundo, no ano retrasado, se eu não me engano. Que ele é ele e uma menina lá, que é o... Eles vão de cidade em cidade contando as notícias do mundo pras pessoas da cidadezinha antes do jornalismo, do jornal, né, diário ali, sei lá, do jornal periódico ser inventado.
Nossa, eu não vi esse filme, não.
É da Netflix. É um filme que passou meio por baixo do radar, mas como eu tô bem envolvida nas premiações, eu vi ele passando pelas premiações. Ele foi indicado em algumas categorias ali nas premiações. Aí ele fez... Ele é engraçado isso. Ele tem trabalhado bastante nos últimos tempos com TV pra filmes, né? Com os streamings, na verdade. Porque o Greyhound é do Apple TV Plus e o Finch também. E o Relatos do Mundo é da Netflix.
Não assisti nenhum desses, olha só, tipo, é engraçado, cara, essas coisas que saem direto pra streaming, pra mim, muitas vezes são, infelizmente, são meio descartáveis, porque a oferta é tão grande, sabe?
Exato,
tipo, taca coisa lá toda sexta-feira, lança como se não fosse nada, não sei, parece que o filme no streaming parece que não dá tempo dele ganhar atração. A
não
série,
não. Não, não. Nenhum dos dois dá tempo.
É.
Mas é isso, assim. Eu acho que, principalmente, essas coisas que são lançadas simultaneamente, elas perdem muito, cara. Muito, muito. Absolutamente, assim. E outra questão também é que a experiência que você tem dentro da sala de cinema é imensamente diferente do que a que você tem na sala de casa. Então, eu acho que tem filmes que eu tenho ido ver no cinema ultimamente, tipo Babilônia, que foi um filme que eu assisti na semana passada, sei lá, uns tempos atrás. Cara, ele é um filme que, se eu tivesse que ver em casa, eu não ia ver, basicamente. Porque ele é um filme de 3 horas de duração que ganha
muito
estando na tela do cinema, sabe? Ele tem ali uma coisa muito especial na exibição cinematográfica dele. Então eu acho que eu concordo 100% com você nesse sentido. Os filmes que saem direto pro streaming, eles são super descartáveis. E se o estúdio não faz campanha pra prêmio, pior ainda.
Não é que eles são descartáveis, né? O streaming torna eles descartáveis, porque o filme é bom. Muitas vezes tem filmes bons. Só que ele passa batido. Você não discute.
Exato.
Importa com ele.
Exato. É uma conversa muito complexa, tá?
É uma pena. São três filmes do cara que estão aí. Você vê três filmes dele que eu não assisti. Foram filmes lançados pro streaming. É uma pena.
Mas aí a gente também precisa falar de Elvis. Na verdade, assim, dois filmes que ele lançou.
Dois filmes que ele lançou. É um filmaço dele, cara. Eu adorei Elvis. Gostei muito
então,
de Elvis.
Mas são dois filmes que ele lançou em 2022. Um que foi um sucesso, que foi Elvis. E o segundo, que é o Pinóquio, que foi engolido pelo Pinóquio do Guilherme Del Toro.
Verdade, hein?
Entendeu?
Por que que eles tacaram esse Pinóquio direto no Disney Plus? É um negócio que eu não consigo entender.
Porque o filme é horroroso. É assim, quando você assiste... Porque o do Del Toro, ele tem toda uma questão ali de stop motion, né? Uma história um pouco mais adulta. É o Del Toro, né? Ele tem todo um esmero ali de fazer um negócio super diferente e tal. E a sensação do Pinóquio, desse Pinóquio do Tom Hanks, é que é só o Pinóquio, de novo.
O Elvis, você assistiu?
Eu assisti, eu amei.
Eu também amei, cara. E o Tom Hanks tá... Fazendo um cara escroto, olha só. Fazendo um cara maligno.
Ele é um escroto com luva de pelica.
Tá aí, eu acho que esse é o caminho. Ele é ruim, mas ele não é aquele ruim que você não concorda, que ele não te convence, né? Que você fala, cara, Tom Hanks fazendo isso, ele...
Ele é ruim, mas ele finge que ele é bom.
É isso aí.
Ele finge que ele tá fazendo tudo pelo benefício do Elvis. Mas, na verdade, ele tá fudendo com a vida do Elvis, tudo pelo benefício dele.
Não existe filme ruim, todo filme é bom pra alguém. Acho que dissecamos a carreira de Tom Hanks aqui. Entendemos o que torna Tom Hanks, Tom Hanks. Por quê?
Eu acho que o saldo é positivo, no final das contas,
o saldo,
né?
É incrivelmente positivo. É. A gente falou aqui uma hora de Tom Hanks e tem... Porra, o cara tem 90 e tantos filmes e séries no seu currículo. Tá? Uhum. E a gente conseguiu listar ruins dele? Dois? Sabe?
Por aí.
Mais ou menos
não.
Cinco.
Cinco, vai, é.
Cinco mais ou menos, sabe?
Então, mas é aquele
ele
esquema,
realmente,
né?
Sabe escolher seus projetos, atua.
Todo filme é bom pra alguém. Então,
é isso.
Às vezes os ruins que a gente listou aqui... Aliás, eu queria saber do pessoal que tá ouvindo a gente.
Matadores de Velhinha?
Tem algum dos filmes que a gente falou aqui... Você gosta de Cloud Atlas? Você gosta de Dan Brown, do Robert Langford? Manda pra gente nas redes sociais. Langdon. Tá vendo? Eu não sei nem o nome do rapaz. Manda pra gente nas redes sociais da Cinemark. A sua opinião. Eu acho que vocês podem mandar assim, qual é o filme favorito com o Tom Hanks de vocês e qual é o filme que vocês mais odeiam que tem o Tom Hanks, que a gente quer saber de vocês.
É isso aí. Então a gente se encontra de novo aqui no Não Existe Filme Ruim, todo filme vamos pra alguém daqui a 15 dias. Um abraço.
É daqui a pouco. Beijo, tchau.
Obrigada por escutar. Para continuar a conversa, entre nas redes sociais da Cinemark Brasil. Te esperamos por lá.